Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Rede desta segunda-feira, 20 de maio de 2019. Tudo bem com você? Vamos seguindo juntos mais uma semana e os destaques do dia. A família do jogador Daniel, assassinado na Grande Curitiba, entra na justiça pedindo ação indenizatória para Edson Brites. Ratinho Júnior nega a aposentadoria para Cida Borghetti. Violência sexual contra crianças e adolescentes. Entre 2011 e 2017, a rede pública de saúde atendeu 184 mil casos. É o assunto da entrevista de hoje. Você vai saber que é possível denunciar casos preventivamente, de situações suspeitas, inclusive. Fique com a gente, o Paraná em Rede tem estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
A umidade diminui ao longo desta segunda-feira, um tempo mais aberto na capital, onde chega a 25 graus, em Ponta Grossa 23. Em Guarapuava e União da Vitória, máximas de 23, 26 em Pato Branco e Cascavel. Umuarama 28, assim como em Maringá, 26 em Londrina e Apucarana. A OAB vai insistir no Supremo Tribunal Federal com a ação que move para extinguir as 8 aposentadorias de ex-governadores do Paraná que continuam sendo pagas. A ação foi protocolada em 2011 e ainda não foi analisada pela Corte. Na semana passada, a Assembleia Legislativa só acabou com o benefício para os futuros governadores que não poderão mais pedir o benefício. Aliás, o governador Ratinho Júnior informou que não vai conceder o benefício à ex-governadora Cida Borghetti, que solicitou a aposentadoria em janeiro. Segundo Ratinho, ela terá que recorrer ao judiciário para tentar receber. Outra polêmica na Assembleia Legislativa é o programa Escola Sem Partido, que deve ser votado até o fim do mês. Apresentado pelos deputados Ricardo Arruda e Felipe Francischini, que hoje é deputado federal, o projeto já passou pelas comissões. E o texto estabelece no sistema estadual de ensino neutralidade política, ideológica e religiosa. Mas a gente sabe o quanto esse assunto ainda vai render discussões por aqui. E depois das duas primeiras fases de audiências de instrução do caso da morte do jogador Daniel de Freitas, a família do atleta vai entrar na justiça com uma ação indenizatória. Eles querem que o assassino, Edson Brites, pague uma indenização para a família.
Paralela ao processo da morte do jogador Daniel Correia Freitas, que corre na vara criminal no Fórum de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, a família do atleta vai ingressar com uma ação civil chamada ex delicto. Esse tipo de ação possui a finalidade de buscar uma indenização por dano sofrido, cuja causa de pedir é o ilícito criminal, neste caso, o assassinato do jogador. A advogada da família de Daniel, Juliana Pitan, explica que vai pedir na justiça que o assassino confesso Edson Brites indenize a família do jogador por danos morais.
O dano moral, ele decorre da dor da família, da questão de não ter mais o Daniel junto com eles. A filha, né, vai ter um pai ausente para o resto da vida. Então, assim, essas questões de sentimento, né, sensações negativas, constrangimento, toda a dor causada a essa criança, ela vai ter que ser recompensada de alguma forma, né?
De acordo com a família, Daniel era reconhecido nacionalmente como um bom jogador. Aos 24 anos, tinha toda uma carreira pela frente. Entre os clubes, o atleta passou pelo Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, São Paulo e, por último, jogava pelo São Bento, na disputa pelo Campeonato Brasileiro Série B. A família preferiu não divulgar o valor do salário do jogador, mas afirmou que era com ele que Daniel pagava a pensão para a filha de 2 anos de idade e ajudava os familiares que moram no município mineiro de Conselheiro Lafaiete. Segundo Juliana Pitan, advogada contratada pela família, a ação ex delicto também vai abranger a reparação do dano material decorrente da morte do jogador.
A criança recebia alimentos do pai, então ela tem o direito de continuar recebendo, né? E os agentes do crime que praticaram esse crime contra Daniel, eles têm o dever de arcar com esse dano material. Tem os danos materiais em relação ao funeral, as despesas dos familiares que tiveram que se deslocar para cá. Tem também os lucros cessantes, porque o Daniel é um rapaz jovem, ele tinha um contrato por muitos anos. Então eles vão ter que também pagar os lucros cessantes, no caso.
A decisão de ingressar com a ação indenizatória na justiça partiu da ex-namorada do jogador, Bruna Martins. Bruna é mãe da filha de Daniel Correia Freitas. Segundo a jovem, essa é uma das formas de dar continuidade ao sustento da criança.
Além deles tirarem a vida de uma pessoa, eles tiraram parte do sustento de uma criança. E, sinceramente, essas pessoas elas não estão nem um pouco arrependidas do que elas fizeram. Então, elas vão pagar de todas as formas que a nossa legislação permite.
Daniel foi morto e mutilado em 27 de outubro de 2018, depois de participar de uma festa na casa da família Brites, em São José dos Pinhais. Além de Edson Brites Jr., também respondem pelo crime a esposa, Cristiana Brites, a filha, Alana Brites, David Voleiro, Igor King, Eduardo Henrique Ribeiro e Evelyn Brizola Peruso. De acordo com a advogada Juliana Pitan, a família do jogador vai entrar futuramente com a ação indenizatória contra todos os envolvidos no assassinato de Daniel. De Curitiba, repórter David Lira.
Assunto que repercutiu no final de semana, uma postagem do ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, que revelou no Facebook que o ex-presidente Lula pretende se casar quando sair da prisão. Ele namora com a socióloga Rosângela da Silva. Ela mora em Curitiba e o visita com frequência na prisão. Ela é funcionária da Itaipu Binacional. O assunto do quadro Bom Gestor Público hoje é a educação para o trânsito, um projeto desenvolvido em 2014 em Ponta Grossa.
Hoje vamos apresentar um programa especial sobre o movimento Maio Amarelo. Criado em 2014, o projeto Educar para a Vida se preocupa em ensinar as crianças do município de Ponta Grossa sobre a importância de ser prudente no trânsito. Agentes de trânsito visitam as escolas e fazem palestras. Depois, estudantes desenvolvem materiais sobre o que aprenderam, repassam conhecimento aos pais e são envolvidos em um plano integrador com os filhos. Em frente às escolas, agentes de trânsito, alunos e pais realizam uma blitz educativa. Os pais participam da blitz, dão orientações aos motoristas a partir do que aprenderam com os filhos. O Paraná está em terceiro lugar no ranking de estados que mais matam em acidentes de trânsito. O número ultrapassa as fatalidades por crimes violentos. Para Silvia Borges, coordenadora da seção de trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes, durante a implementação do Educar para a Vida, os projetos colaboram para que esses índices sejam reduzidos através da conscientização.
Os projetos, eles vêm somar, e as crianças são a base de todo esse trabalho educativo, porque elas policiam e cobram fortemente a conduta dos pais para que executem e tenham esses cuidados maiores com a valorização da vida. Lembrando que o trânsito é uma via de sentido único, voltado para a vida e não a morte no trânsito.
O comprometimento e o desenvolvimento adotado fizeram com que o projeto Educar para a Vida conquistasse o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2014, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O prêmio fortaleceu ainda mais o projeto. O coordenador-geral da seção de trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes, João Rodrigo, comenta a importância do movimento Maio Amarelo.
O Maio Amarelo é de extrema importância, né? E nós temos cada vez intensificado mais as nossas ações aí, porque a gente precisa conscientizar o motorista de que uma ação errada dele pode prejudicar não somente ele, mas sim as pessoas que estão ao redor dele. Então, esse é o nosso entendimento, é resgatar conceitos que foram aprendidos lá na autoescola e que muitas vezes os motoristas deixam de lado, né? Com os chamados vícios aí, né? Do dia a dia.
Para a realização do projeto, bastou o comprometimento dos profissionais da área pedagógica e conhecedores das leis de trânsito. Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
A médica Lucy Pfeiffer hoje fala sobre o investimento de tempo na educação das crianças.
Pequenas conversas.
Vamos pensar um pouquinho na criança e eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. Quem educa seus filhos? Quem educa as crianças e adolescentes à sua volta? Temos hoje um mundo que é apressado, um mundo de pais que muitas vezes se dizem sem tempo e que deixam para a criança a sobra da sobra do seu dia. Será que isso seria o jeito melhor para nós ensinarmos nossos filhos, aqueles que vão levar adiante todos os nossos valores, que vão levar adiante o nosso nome, o nosso modo de ser? Quem ensina para os seus filhos o certo e o errado? São vocês que sentam, conversam, jogam jogos onde vão ver com eles como lutar por vencer na vida. E é no brincar que a criança aprende como viver na vida adulta. O quanto vocês brincam com seus filhos? Não brincar na internet, brincar de brinquedos de olho no olho, brincar com jogos e até mesmo brincadeiras ao ar livre, onde vocês possam ter o elogio, o abraçar, o cuidar, as provas do amor. Ou será que se confia muito hoje na escola como aquela que vai dar os valores do certo e do errado? Se não passamos nossos valores, nosso desejo de vida, nossos conceitos e o que queremos de nossos filhos, de bom para os nossos filhos, de repente temos adolescentes estranhos na nossa casa. O filho é um investimento. O filho é aquele de melhor que podemos ter na vida. Quem cuida das suas crianças? Pense, esse é um dever de pai e mãe, mas deveria ser também um prazer. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista.
Pequenas conversas.
Intervalo, a seguir vamos falar sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, como denunciar casos suspeitos.
O Paraná em Rede volta já.